Com a proteção de Deus e em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Convido para fazer parte reservado o ex-vereador Luciano, Sérgio Dias, que vai usar a tribuna. Peço para que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Ata da 15ª Reunião Ordinária 2014 em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo da ata, que se manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Correspondência recebida 17/11/2014. O Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9452, de 20/3/1997, para o Fundo Municipal de Saúde de Planura, nos valores de R$ 4.280,00 para o Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância de Saúde, competência 09/2014. R$ 790,31 para o Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária, parte FNS Competência 08/2014. R$ 209,69 para o Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária, parte Anvisa Competência 08/2014. R$ 21.294 para o Programa Pagamento de Agentes Comunitários, competência 08/2014. R$ 4.460 para o Programa Pagamento de Saúde Bucal, competência 08/2014. R$ 4.460 para o Programa Pagamento de Saúde Bucal, competência 09/2014. R$ 15.500 para o Programa Pagamento de Melhoria de Acesso e da Qualidade, PEMAC, competência 07/2014. R$ 23.183,33 para o Programa Pagamento de PAB Fixo, competência 08/2014. R$ 23.183,33 para o Programa Pagamento de PAB Fixo, competência 09/2014. R$ 23.183,33 para o programa Pagamento de PAB FIC Competência 10/0/2014. R$ 12.000 para o programa Pagamento de Núcleos de Apoio à Saúde da Família Competência 08/2014. R$ 12.000 para o programa Pagamento de Núcleos de Apoio à Saúde da Família Competência 09/2014. R$ 18.260 para o programa Pagamento de Saúde da Família, competência 08/2014. R$ 18.270 para o programa Pagamento de Saúde da Família, competência 09/2014. R$ 21.294 para o programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, competência 09/2014. R$ 4.733,75 para o programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica, competência 09/2014. R$ 5.133 para o programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica, competência 09/2014. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos valores de R$ 3.080 para o programa Alimentação Escolar Creche, R$ 4.450 para o programa Alimentação Escolar Pré-Escola, R$ 4.878 para o programa Alimentação Escolar Ensino Fundamental, R$ 330 para o Programa Alimentação Escolar EJA, R$ 170,43 para o Programa PENAT 008, R$ 539,70 para o Programa PENAT 008, R$ 99,42 para o Programa PENAT 008, R$ 26.891,30 para o Programa COTA 009.
Gostaria de convidar o vice-prefeito Ademilson a fazer parte do nosso reservado. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições, indicações de 055 e 056.
Indicação número 55/2014, senhor presidente. O vereador que subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de se criar uma lei que torne obrigatória a visitação por parte de um assistente social ou servidor devidamente preparado para a real constatação da necessidade de quem procura auxílio na Secretaria Municipal de Assistência Social. Justificativas. Muitas pessoas que procuram assistência social ficam aguardando uma visita em sua moradia para que seja constatada sua real necessidade. E essa visita ou demora ou não é realizada. Portanto, se houver uma lei que obrigue a visitação, muitas pessoas carentes de alguma necessidade básica para a sobrevivência terão uma garantia a mais para que se possa ser atendida. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 14 de novembro de 2014. Luciano Machado. Indicação número 56/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve Celso Luiz Martins, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo o fornecimento do café da manhã aos trabalhadores rurais do município. Justificativa. Essa indicação tem como objetivo fornecer a primeira alimentação do dia às pessoas mais carentes, que precisam sair de suas casas de madrugada para trabalhar na área rural, pois a maioria desses trabalhadores não conta com disponibilidade financeira para suprir uma refeição tão essencial para um dia de trabalho árduo e sacrificante. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 14 de novembro de 2014, Celso Luiz Martins.
Projeto de decreto legislativo número 002/2014, de autoria do vereador Luciano Machado, que concede título de cidadão honorário do município de Planura a Robson José Silva, que passará por uma comissão especial a ser constituída nesta sessão.
Tirou?
Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto, projeto de decreto legislativo número 002/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve observado as normas regimentais, apresenta anexo o projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão honorário do município de Planura ao senhor Robson José Silva, pelos relevantes serviços prestados em benefício do município. Exposição de motivos. Robson José Silva reside em Planura desde 1996, atua no ramo imobiliário, é proprietário dos loteamentos residencial Aldeia do Vale, com 1.009 lotes residenciais, Palmeiras Imperiais 1 e 2, com aproximadamente 700 lotes. Também é proprietário do Hotel Aldeia do Vale e em breve inaugurará o Alto Posto Aldeia do Vale. Com esses empreendimentos, tornou-se um empresário referência, além de contribuir muito para o desenvolvimento econômico e social do município de Planura. Portanto, entendo que o senhor Robson José Silva preencha os requisitos necessários ao recebimento dessa honraria, pois de acordo com o artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Planura, estabelece como requisito para a outorga de título de cidadania honorária de Planura, que o homenageado tenha prestado relevante serviço ao município ou que nele tenha se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular. Contando com o apoio dos novos colegas para a aprovação da proposição ora apresentada, subscrevo-me, anexo ao currículo do homenageado. Atenciosamente, Luciano Machado.
Consulto os líderes da bancada para a indicação dos membros da comissão especial. Adriano Roberto da Silva. Podia indicar dois membros.
Indicar seu... dois membros?
É.
Da minha bancada?
É, da sua bancada.
Lucas e Celso.
Fausto Luiz Martins.
Celinha.
Projeto de decreto legislativo número 003/2014, de autoria do vereador Luciano Machado, concede diploma de honra ao mérito ao senhor Reinaldo Domingos Guilherme, que passará por uma comissão especial a ser constituída nesta sessão.
Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto, projeto de decreto legislativo número 003/2014. Encaminho o projeto de decreto legislativo visando a outorgar diploma de honra ao mérito ao senhor Reinaldo Domingos Guilherme. Exposição de motivos. O artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Planura estabelece como requisito para a outorga de diploma de honra ao mérito que o homenageado tenha prestado relevante serviço ao município ou que nele tenha se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular. Entendo que o senhor Reinaldo Domingos Guilherme preenche os requisitos necessários ao recebimento dessa honraria, porque exerce atividade que visa e promove o bem-estar comum e grandes benefícios à cidade de Planura. É agropecuarista, empresário, atua há 21 anos no comércio de materiais para construção e há 5 anos atua no ramo de construção civil, no qual possui o loteamento Vila Guilherme, com 172 lotes e 92 casas construídas e 88 casas construídas em outros locais. Com essa atuação, contribui para o desenvolvimento econômico e social de Planura, contando com o apoio dos novos colegas para aprovação de proposição ora apresentada. Subscreve-me. Acostado, segue, currículo vitae. Câmara Municipal de Planura, 12 de novembro de 2014, Luciano Machado.
Consulto os líderes das bancadas para a indicação dos membros da comissão especial. Adriano Roberto da Silva.
Da mesma forma, o vereador Lucas e o vereador Celso.
Fausto Luiz Martins.
Francisco Antônio, Chico Velho.
Projeto de decreto legislativo número 004/2014, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, que concede título de cidadão honorário do município de Planura a Edson Ribeiro, que passará por uma comissão especial a ser constituída nesta sessão.
Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura, assunto projeto de decreto legislativo número 004/2014. Senhor presidente, o vereador quer subscreve observado as normas regimentais, apresenta anexo o projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão honorário do município de Planura ao senhor Edson Ribeiro, pelos relevantes serviços prestados em benefício do município. Exposição de motivo. Edson Ribeiro é policial militar, reside em Planura desde 2008, tem se destacado por prestar serviços sociais voltados principalmente para as crianças, como Proerdes, Bombeiro Mirim, Projeto Cuidando das Nossas Crianças, Escola Polo. Portanto, entendo que o senhor Edson Ribeiro preencha os requisitos necessários ao recebimento dessa honraria, pois de acordo com o artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Planura, estabelece como requisito para a outorga de título de cidadania honorário de Planura que o homenageado tenha prestado relevante serviço ao município ou que nele tenha se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular. Contando com o apoio de nobres colegas para aprovação da proposição, ora apresentado, subscrevo-me. Segue em anexo o currículo vitae do homenageado. Atenciosamente, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Consulta os líderes das bancadas. Deno Roberto da Silva.
Lucas e Celso.
Fausto Luiz Martins.
Célia.
Projeto de decreto legislativo número 005/2014, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, concede título de cidadão honorário do município de Planura a João Batista Tomás de Aquino, que passará por uma comissão especial a ser constituída nesta sessão.
Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura, assunto projeto de decreto legislativo número 005/2014. Senhor presidente, o vereador que a subscreve, observado as normas regimentais, apresenta anexo os projetos de decreto legislativo que concede título de cidadão honorário do município de Planura ao senhor João Batista Tomás de Aquino, pelos relevantes serviços prestados em benefício do município. Exposição de motivo. João Batista Tomás de Aquino veio para Planura em 1976 com seus pais e 8 irmãos, residiu no município até 1985, mudou-se e retornou em 2002. Desde então, vem prestando com relevâncias muitos serviços sociais e realizando projetos, como Escola Bíblica de Férias EBF, realizada 2 vezes ao ano. Atende atualmente 450 crianças no período de férias, congresso para os jovens. Portanto, entendo que o senhor João Batista Tomás de Aquino preencha os requisitos necessários ao recebimento dessa honraria, pois de acordo com o artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Planura, estabelece como requisito para outorga do título da cidadania honraria de Planura, que o homenageado tenha prestado relevante serviço ao município ou que nele tenha se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular. Contando com o apoio dos nobres colegas, para aprovação da proposição ora apresentada, subscreva-me. Segue em anexo o currículo vitae do homenageado. Atenciosamente, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Consulta os líderes das bancadas. Daniel Roberto da Silva.
Lucas e Celso.
Fausto Luiz Martins.
Francisco Antônio.
Projeto de Lei Complementar número 009/2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar 20/2009, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Planura e da outras providências. Passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Obras e Serviços Públicos Municipais, para emitirem seus pareceres verbais.
Mensagem ao Projeto de Lei Complementar número 009/2014. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. Venho por intermédio dessa solicitar a aprovação do presente projeto de lei complementar. Entre suas disposições, cria o setor de patrimônio histórico cultural no município de Planura. Vê-se que a lei complementar 048/2014, aprovada por essa casa, criou o cargo de chefe de setor de patrimônio histórico, artística e cultural no anexo 2 da Lei Complementar 004/2005, alterada pela Lei Complementar 020/2009 e Lei Complementar 045/2014. Não bastante, faltou a criação do setor do patrimônio com a discriminação de suas atribuições. Sem tais alterações, o município não irá pontuar junto ao ICMS Cultural, devendo perder recursos públicos repassados no Estado de Minas Gerais, caso não promova a adequação de sua legislação até 28/11/2014. Por tais razões, solicita-se urgência urgentíssima na aprovação do presente projeto de lei. Sendo só para o momento, conto com a costumeira colaboração dos novos edis para aprovação do presente projeto de lei complementar. Cordialmente, Gabinete do Prefeito Municipal de Planura, Minas Gerais, 17 de novembro de 2014, Paulo Roberto Barbosa.
Pergunta ao presidente da Comissão de Legislação, X Redação, Lucas Giovanni, se dispensa para fase mental.
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Tomar de Contas. Adriano Roberto da Silva, se dispensa o prazo regimental.
Dispenso, presidente.
Pergunta aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, Tomar de Contas. Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais. Presidente Almezino Luiz Martins, se dispensa o prazo regimental da matéria.
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais. Almezino Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas. Favorável. Pareceres verbais favoráveis. Projeto de Lei 034/2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a promover segundo leilão para alienar veículos e sucatas inservíveis da propriedade da Prefeitura Municipal e da outras providências. Passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento Tomado de Contas, para emitir seus pareceres no prazo regimental.
Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando a apreciação dessa douta Casa Câmara Municipal. O projeto de lei número 034/2014, que autoriza o Poder Executivo a promover segundo leilão para alienar veículos e sucatas inservíveis e propriedade da Prefeitura Municipal e de outras providências. A comissão instituída para a organização e acompanhamento do leilão de bens, móveis, inservíveis e sucatas da Prefeitura Municipal de Planura promoveu criterioso e pormenorizado levantamento dos veículos leves existentes na Prefeitura Municipal e que se encontra a serviço das suas unidades administrativas, na execução das suas ações e programas, recomendando sua alienação, devido aos elevados custos de recuperação e à inviabilidade econômica de sua operação, inclusive com um alto índice de improdutividade. Seria inviável manter tais veículos em operação, pois não se justifica comprometer os recursos financeiros com a recuperação de veículos usados e antieconômico, sendo recomendável a alienação e substituição dos mesmos por outros novos. Assim, esperamos contar com o apoio dos senhores vereadores na aprovação desse projeto de lei, pois acreditamos na parceria entre o Executivo e o Legislativo Municipal. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa.
Projeto de lei 035/2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal 903/2014, passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento Tomado de Contas e Obras e Serviços Públicos Municipais para emitirem seus pareceres verbais.
Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando a apreciação dessa douta Câmara Municipal. O projeto de lei número 035/2014, o qual altera a Lei Municipal 903/2012. Nesse sentido, o objetivo desse projeto de lei é antecipar a data para reajuste dos servidores ao dia 1º de janeiro, que é o dia definido para o reajuste do salário mínimo. Assim, esperamos contar com o apoio dos senhores vereadores na aprovação desse projeto de lei, pois acreditamos na parceria entre o Executivo e o Legislativo Municipal. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa, Prefeito Municipal.
Pergunta ao presidente da Comissão de Legislação, X Redação, Lucas Giovanni, se dispensa o prazo regimental da matéria.
Dispenso.
Pergunto aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Pergunto ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Adriano Roberto da Silva, se dispensa o prazo regimental da matéria.
Dispenso, presidente.
Pergunto aos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais. Presidente Elmezinho Luiz Martins, se dispensa o prazo regimental da matéria.
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais. Elmezinho Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas. Favorável. Pareceres verbais favoráveis. Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação 056, com a palavra o vereador Luciano Machado. Estou fazendo essa indicação. Primeiro, boa noite, senhores vereadores, todo público presente, imprensa. Uma indicação simples. A gente faz, muitas vezes a gente cria uma lei, a gente está sendo querendo obrigar a fazer uma coisa. Então a gente muitas vezes pede para que o prefeito faça essa lei. Aí depois, se ele não fizer, a gente pega e faz. Eu estou pedindo aqui para criar uma lei que torne obrigatória a visitação por parte de um assistente social ou servidor devidamente preparado para a real constatação da necessidade de quem procura o auxílio na Secretaria Municipal de Assistência Social. Por quê? Porque eu recebo muita reclamação de gente que vai em busca da assistência social e eles falam, nós vamos fazer uma visita na sua casa, nós vamos ver, constatar o que está acontecendo. E muitas vezes não ocorre essa visita, não acontece essa visita, a pessoa fica esperando. Então, estou fazendo essa indicação, pedindo essa lei para que se torne obrigatório, porque tem funcionário para isso e tem funcionário para ser capacitado para fazer esse tipo de serviço. Então, conto com o apoio dos novos vereadores. Indicação e discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 057. Com a palavra o autor, o vereador Celso Luiz Martins.
Boa noite, nobres vereadores, público presente, inscrita, imprensa escrita e falada, ouvintes da internet, boa noite a todos vocês. Essa indicação aqui é sobre o café da manhã para os trabalhadores rurais. É a primeira alimentação do dia, muita gente não tem condições ou tempo de tomar o café da manhã antes de ir para o serviço. Antigamente já existia esse café da manhã no ponto dos trabalhadores. E eu peço ao prefeito que volte a dar a primeira alimentação do dia, que seria o café da manhã bem reforçado, para o trabalhador ter mais condições de trabalhar e para aguentar até a hora do almoço. Então, conto com todos os vereadores que vote favorável e que o prefeito atende essa indicação. Meu muito obrigado a todos vocês.
Indicação e discussão. Fala, vereador Fausto.
Eu quero parabenizar o meu primo aí, o vereador Celso, pela indicação. Eu já fiz ela também em outros mandatos aqui, para que retornasse esse fornecimento dessa alimentação. Era servido lá no centro de apoio, hoje denominado Casa da Amizade. E o que foi bom, tem que, projetos bons têm que ser mantidos ou reimplantados no município. Então, está de parabéns, você é da bancada do prefeito aí, está cobrando, espero que o Paulão venha atender essa indicação sua, porque essa primeira alimentação realmente é importante, porque a pessoa geralmente trabalha na zona rural, está aí o Francisco Chico Velho que trabalha com eles, sabe que é um serviço pesado e o cara vai trabalhar, se tiver sem nenhuma alimentação, pode dar até uma hipoglicemia. Então, eu acho que é interessante sim, é um projeto bom e que deve retornar. Meus parabéns, Celso.
Obrigado.
Gostaria de parabenizar o vereador por essa indicação e dizer que uma das finalidades lá da onde que funciona hoje a Casa da Amizade era isso, né? O Centro de Apoio ao Trabalhador Rural, que lá era uma praça onde os ônibus eram para parar ali, tomar o café. Aquelas salas que tem lá dentro da Casa da Amizade eram uma era para atendimento médico, outra para atendimento odontológico. Então, boa indicação e tomara que o prefeito acate sua indicação. Indicação em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, o contrário manifeste. Indicação aprovada. Projeto de Lei Complementar 009-2014, de autoria do Presidente Executivo, que altera a Lei Complementar 20-2009, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Planura e da outras providências. É do patrimônio cultural, criando o setor. Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Romezinho Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Projeto aprovado. Projeto de lei número 035, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal 913 de 2014. Projeto que fica determinado o dia 1º de janeiro como data base da categoria para efeito de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Célia Soares Lucas. Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Eu só quero justificar o voto, porque esse daqui, para os funcionários que estão aqui, para poder entender, é porque quando você dá o aumento do salário mínimo dia 1º de janeiro, a nossa previsão da lei seria o reajuste só 1º de março. Ficava descoberto esse aumento, porque os nossos funcionários não poderiam estar recebendo menos que o salário mínimo, que é o... é a base do pagamento. Então, vamos deixar de estar dando um reajuste para eles no dia 1º de março e passar a legalizar desde o dia 1º de janeiro para todo mundo receber igual. E é bom para todo servidor, porque o reajuste vai ser antecipado. Então, eu voto favorável também, só queria dar essa explicação.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. Passamos agora para o grande expediente, onde se encontra inscrito para fazer uso do tribuna livre. Senhor Luciano Alves da Silva, com assunto esporte e lazer. Comunico que, de acordo com o artigo 27 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o tempo máximo para a exposição de assunto da tribuna livre será de 10 minutos.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Mais uma vez aqui, ocupando... essa tribuna, é uma honra ser recebido por essa casa novamente. Senhor presidente Luciano, vice-presidente Lucas Giovanni, secretário Almezino, Celso, Chico, Célia, Juninho, Faustinho, Adriano, vice-prefeito, representando nosso prefeito Paulo Barbosa, Ademilson Olímpio de Moraes, é uma honra muito grande ter participado do Legislativo no ano de 2005 a 2008. Nós temos como amigos sempre. Nos encontramos nas avenidas, nas ruas planurenses, muito obrigado pela sua presença também. O assunto de hoje é sobre esporte e lazer. É um leque muito grande, de amplitude enorme, mas não estou aqui com estatística na mão, com matemática, nem com críticas. Só eu gostaria de parabenizar todos os vereadores que apoiaram financeiramente o Maraquinha, que já está hoje oficializado no São Paulo Futebol Clube, graças a vocês, ao patrocínio, com relação ao dinheiro, que hoje em dia está muito difícil, os honorários, e também ao prefeito pela doação do seu veículo e também com a doação de dinheiro dos honorários para o transporte dessa querida criança que um dia chegará à Europa, ao mundo. É um muito obrigado, são as minhas palavras, muito obrigado, boa noite.
Obrigado novamente por sua presença, Luciano. É sempre muito bom te receber aqui. E é um prazer poder ajudar crianças assim, adolescentes, né? Que você vê que tem um futuro muito promissor pela frente. E muitas vezes falta esse tipo de incentivo. Inclusive, eu cobro muito, tem um projeto aprovado por nós, vereadores, um projeto que eu, de minha autoria, que chama Descobrindo Talentos do Esporte. Nesse projeto, permite que a prefeitura faça convênios com centros desportivos de outra cidade, clubes de futebol. Então, muitas vezes, o que falta é isso, é correr atrás em busca de fazer esses convênios. Muitas vezes não precisa de ir atrás de vereador, atrás de prefeito, para conseguir uma ajuda, um auxílio nesse sentido. Mas eu quero agradecer a você por vir aqui, e a palavra está franqueada aos vereadores.
Boa noite, Luciano. É um prazer recebê-lo aqui nessa casa. Faça sempre assim, traga ideias. Nesse assunto que você trata hoje, eu queria também aproveitar o ensejo e parabenizar aqui de público o Clóvis, que é quem treina o menino, que estava lá hoje na prefeitura com o pai dele, o Maraquinha, lá, para acertar o restante dos detalhes da viagem. Então, é importante sim a prefeitura estar dando esse apoio, nós aqui do Legislativo também fazendo a nossa parte, e vamos fazer assim, vamos unir forças. Quem sabe esse menino vira aí uma estrela do futebol, vai estar representando nossa cidade. Então é muito importante a gente fazer isso. Quero parabenizar então o Clóvis e o prefeito e nós vereadores também, porque o que depender da gente aqui, a gente está sempre unindo, fazendo até vaquinha. Quanto que é a despesa? Tanto. Nós dividimos entre os 9 vereadores, todo mundo paga igual. Então a gente está demonstrando a união aí para poder estar auxiliando o pessoal no que der. E a gente vai continuar fazendo isso. Obrigado pela presença e uma boa noite.
Palavra, vereadora Célia.
Boa noite, público presente, funcionário dessa casa, a imprensa escrita e falada, ouvintes da internet, boa noite, Luquinha. É até é ruim eu estar aqui falando assim, te homenageando a sua coragem. Menino, esse menino anda o dia todo, é levando gente para o hospital, é para frutal, é para aqui, para ali, sempre estendendo a mão. Isso é muito bonito, Luciano. Isso faz parte do ser humano. Se nós todos fizesse, cada um desse um passo como você dá, com certeza a nossa cidade não teria tanta gente necessitando de apoio e às vezes até de visita. Quero aproveitar, Luciano, e dizer a você, o esporte e planura hoje é a coisa mais bela. Nossas crianças descer para um campo, né? Sol quente, incentivado. Tem um netinho também que adora, quer ir toda hora para lá. Mas é vergonhoso ver o nosso campo de futebol desdeixado. Já falei uma vez aqui no Adilão, né? Lá nosso, onde ele joga, lá que é gramado. Faz dó, arquibancada trincada, quebrada, detonada, corre risco de uma criança subir ali e desmoronar. E quando a bola não cai de lá, que eles vão procurar, que ali é uma valeta, uma coisa esquisita, é um trem esquisito. Que o nosso secretário de esporte dê mais uma olhada para essas crianças, né? Dá mais uma sustentação. O Clóvis é um grande guerreiro. A gente vê quanto tempo o Clóvis vem lutando, descendo de bicicletinha, com chuva ou sem, com sol ali. Aquele carinho, de vez em quando eu saio lá vendo o Clóvis, o carinho que ele tem com as crianças. Isso é muito bom. E que o nosso prefeito também faça uma visita aos campos. Visite, vê o que está faltando, que a gente não está falando aqui só para crescer na vida, não. Mas é muito bom a gente estar a par dos esportes. Tem o Batata também, né? Ali no... No AEE, né? Lá, então, funciona ali muito bem. As crianças hoje estão atrás de esporte mesmo. Isso faz parte da saúde, da vida das crianças. Mas que o nosso secretário, o nosso prefeito, dê mais um incentivo a isso. Pelo menos lá no Adilão, gente. O Adilão foi tão bonito, ali a gente assistia jogo, ali era a coisa mais linda. E está desdeixado. Às vezes não tem nem ureia para jogar lá na grama. As formigas picando ali. Aí o Cló sai, coitadinho, ali, preocupado, e procurando tampar e consertar alguma coisa. Então é isso que eu tenho que falar. Aproveitando aqui, ô Luciano, eu quero já deixar a minha fala estendida. Quando você falou da assistência social, eu gostaria que o prefeito cobrasse sim da assistência social. Visita aos acamados. É uma vergonha. Nós perdemos uma senhorinha, a mulher do Pedro lá, acamada. Ficou muito tempo na cama. E quando chega, gente, a doença é triste. Hoje é com o paciente, amanhã pode ser comigo, com outro aí. E quando chega a ferida doer na gente, é ruim. Então, que a assistência social dê mais assistência a esses acamados. Está lá o menino do Tampinha também, com pomada, medicação de alto custo. Dá duas ou três pomadinhas. Duas pomadas, eu vi. É gás demais que gasta. Eles dão, mas é uma medida, assim, parece que... muito, muito pouco. E que a visita, não sei como funciona, se é o médico cubano que vai visitar, se é o outro que está de plantão. Ela me queixou que não está tendo visita também lá. É enfermeiro para olhar a PA, verificar isso. Que eles façam isso. Gente, pedi a humanização, esse curso de humanização, o prefeito até agora não me fala nada, não dê nada, a Régia não, também não me deu só falou que ia fazer, mas não fez, se está engavetado, não sei. Gostaria que eles relembrassem disso e tocassem para ver. Nós temos uma demanda muito grande de acamada aqui em Planura, muito grande, e gente humilde, gente que não tem condições não. Esses remédios de alto custo, ver como é que vai funcionar, como é que vai dividir para esses acamados. Porque se chegar na família, a gente vai doer mesmo, viu, gente? Outra coisa. Me falaram lá no Dilon Lacerda, no Orlando Cangini, lá no Orlando Pérez, colocação de uma gurita. Ou então reabrir lá às 5 horas da manhã, porque lá passa uma van para pegar esses doentes que esperam a van para ir para Uberaba ou para ir para outra cidade, e ali fica no além, né? Às vezes está chovendo, às vezes está frio, eles estão ali encostadinhos, não abre, não tem um banco para sentar. Então, vê isso aí para a gente com carinho, porque também faz parte da sociedade. É 5 horas, às vezes 4 horas, esses meninos estão lá, esses clientes, pacientes estão lá esperando essa van, e desabrigado, enquanto poderia abrir, o guarda lá, abrir lá, pelo menos a recepção, para esses meninos ficarem ali. E gostaria também de estar te agradecendo, Luciano, por você estar aqui usando a tribuna. Faça isso sempre, eu ser muito animadão, chamando a comunidade para nossas reuniões. E que a comunidade venha ver o nosso trabalho de perto. Venha a essa casa. Essa casa faz parte do povo, do público. Então, é isso que eu tenho que falar. Meu muito obrigado. Boa noite.
Uma parte, senhor presidente. Em nome do Hilário, dono do Correio da região, que corresponde à imprensa escrita, eu gostaria de cumprimentar todos aqui presentes, me desculpe, me perdoe, estava muito eufórico, mas já abaixou um pouco a adrenalina. Fico um abraço a todos vocês.
Muito obrigado, senhor. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, muito obrigado, Luciano.
Boa noite a todos, imprensa escrita e falada, público presente, funcionários do do almoxarifado que estão aqui presentes. E agradecer aqui, Luciano, pelo seu uso das suas palavras aqui e dizer que é isso aí, vem sempre mesmo. E aproveitando a oportunidade, parabenizar o Clóvis por mais um feito de ter conseguido colocar o Maraquinha lá num clube de profissional, apesar que ele é infante juvenil, mas tem certeza que ele vai crescer igualmente o Maicon, né? E vai ser um orgulho para a Planura. E aproveitando, parabenizando todos que ajudaram, vereadores e pessoas que puderam ajudar, tenho certeza que esse menino, quando chegar lá, ele não vai se esquecer de Planura, não. Tenho certeza disso. E aproveitando também aqui as palavras que a vereadora Célia disse aqui com relação às visitas, ela tá a palavra dela veio certo, porque falta mesmo. E ela, várias pessoas estão reclamando pra gente aqui, e dizer que é um papel importante fazer visitas às pessoas doentes. E muitas vezes pessoas da própria área da saúde não estão preparadas para estar visitando. Tinha que ter um acompanhamento, um curso, uma reciclagem. E é isso aí. É só para encerrar aqui os comentários do vereador Luciano, ex-vereador Luciano.
Muito obrigado, senhor. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente, a imprensa escrita e falada, funcionários dessa casa, ouvintes da internet, todos aqui presentes, meu boa noite a todos. Quero mais uma vez aqui parabenizar o doutor Luciano por usar a tribuna aqui, falar do esporte de Planura. E eu quero aproveitar aqui um pouco as palavras do doutor Luciano e do que já foi falado da nova vereadora Célia, o presidente tem comentado também, e quero aqui deixar um pedido especial tanto para o prefeito municipal, que eu sei que é uma pessoa de muita competência, muita confiança, e também para o secretário de esporte. Todos os pedidos, que olhe com carinho os pedidos do Clóvis, professor, que essa pessoa é uma pessoa batalhadora, o qual tenho acompanhado ele muito tempo, e agora nessa batalha do menino aí, o Maraquinha, eu até não sei o nome dele, peço perdão aqui, ele vai muito lá em casa, é colega do meu filho, e eu acompanhei de perto a batalha do Clóvis para levar esse menino. E no sábado à noite eu tive a felicidade dele, foi lá em casa e me falou que estava tudo acertado, tinha ido a viagem já. Gente, até eu acompanhei o Clóvis explicando para as pessoas como que estava a colocação. E aí fiquei muito feliz no sábado em ele chegar e falar que estava tudo acertado, que agora no começo do ano já vai ficar lá. É muita felicidade, até porque a nossa estrutura aqui, igual disse a nova vereadora Célia, os meninos, as pessoas de Planura, adoram o futebol. Eu também sou um amante do futebol, tanto futebol de salão, de campo, mas mais de salão. Hoje é muito, muito triste a gente ver a condição que está o campo, o estádio, não tem rede, a quadra, esses dias... Era meia-noite, uma pessoa foi lá em casa avisar que estava aberto lá e não tinha guarda. Eu também não procurei saber, mas fui, cheguei lá, já tinha fechado, não sei por que motivo. E foi aí que eu entrei e vi que só se colocou agora, nem rede tinha. Então, olhasse uma questão muito especial.
Qual local?
Poliesportivo. E você vê as condições que se encontra o campo lá, eu não sei se a Secretaria de Esporte não tem recurso. Eu acho, não sei, mas se eu não me engano, senhor presidente, acho que é 15, Fausto, 15 mil mensal que é repassado ao esporte. É isso? Daria em torno aí em 2 anos 300 mil reais. Não é isso?
e até hoje não fez o alambrado. Mais uma vez eu quero aqui ressaltar que eu só estou fazendo uma conta, uma comparação que eu acho que dava para já estar tá funcionando. A gente recebe as pessoas aí, não estou criticando o secretário de esporte, não sei a dificuldade dele nem do prefeito, mas é um pedido que, especial, que olhe para essa área. É uma coisa que a gente já vem batendo, estou aqui nessa casa de lei há 6 anos, a gente em cima, toda hora falando, e entra prefeito, sai prefeito, ninguém toma providência. Hoje, gente, o esporte e também a saúde e lazer. Eu mais o meu boa noite a todos, que Deus abençoe a todos, muito obrigado.
Boa noite a todos. Quero te parabenizar Luciano, Luquinha, e tomara que esse garoto brilhe e leve um nome positivo na nossa cidade. Parabéns ao Clóvis e todas as ONGs que temos aí em Planura também, estão investindo nisso, e é um bem para a nossa cidade isso. Boa noite.
Certinho, Luciano. Convido o senhor Sérgio Luiz Dias para fazer uso da tribuna com o assunto defasagem salarial.
Boa noite a todos vocês. Eu venho aqui hoje em nome dos meus companheiros de serviço, porque já tive conversa com o próprio prefeito, pedindo a ele, para ele ver essa defasagem no nosso salário. E essa defasagem no nosso salário, ela é desde a época do João Gangini, que foi feito um projeto aqui na Câmara e votado e foi aprovado um aumento para os motoristas da prefeitura. E só beneficiou uma categoria. E nós ficamos para trás, que nós andamos com a mesma categoria deles, o salário é igual, com patente igual. E nós não fomos beneficiados por isso. E na época, eu reclamei isso para o João Gangini. Ele deu uma resposta para nós que teria ser feito outro projeto e colocado na Câmara para ser votado. E não tinha solução. E ficamos aguardando. Quando o Paulo Barbosa entrou, eu conversei com ele em nome de todos os funcionários, reivindicando isso. Ele falou para nós esperarmos, porque ia haver uma reforma administrativa. E isso não aconteceu até hoje. E hoje os pedreiros da prefeitura ganham menos do que o servente que trabalha junto com a gente. Então não tem condição mais de ficar desse modo. Eu peço a vocês, vereadores aqui presentes, ao presidente da Câmara, que vocês possam reformular um projeto e ver se tem jeito, pelo menos, essa defasagem da nossa categoria, para poder igualar o que era o teto antes, igual, da mesma profissão. E tanto os motoristas, como os pedreiros, encanador e tudo, recebi o mesmo teto igual, desde o Vilmantes, quando fui concursado, sempre foi igual. E desde que foi aprovado esse projeto que o João Gangini pôs na Câmara, aconteceu isso, nós só vamos ficando para trás. Hoje, um servente de pedreiro da prefeitura está ganhando mais do que um pedreiro da prefeitura. Então, eu peço a vocês encarecidamente que tome uma providência sobre isso para nós. Nós estamos reivindicando isso, porque já todo mundo critica. Fala, o pedreiro da prefeitura não faz nada. Um profissional que não é bem remunerado, ele não vai querer trabalhar mesmo. Aqui fora o cara ganha 100, 130, um pedreiro. Nós ganhamos na faixa de 40 e poucos real o dia. Então não tem jeito. Mas eu agradeço a todos vocês, é só isso que eu tenho a reivindicar aqui, é para vocês, e pedir que reformule, ou então faça uma emenda na lei que foi aprovada, porque na época podia fazer esse pedido, eu sei que podia, reivindicar para uma categoria só. Hoje não pode mais. Então eu peço encarecidamente a todos vocês que tomem uma atitude sobre isso, que eu já conversei até com o próprio prefeito sobre esse assunto. Falou que ia sair essa reforma administrativa que não sai nunca, e não sai mesmo. Então nós esperamos uma providência disso aí. Muito obrigado a todos vocês aqui.
Gostaria de te agradecer, Sérgio, e dizer para você que é muito justa a sua atitude, seu pedido, seu desejo. Gostaria de dizer para você, se dependesse da agenda da Câmara, eu tenho certeza que a gente faria um projeto desse tipo. Esse é o tipo de projeto que não depende do vereador, tem que vir da prefeitura para a gente. E essa reforma administrativa que você falou, que ela nunca vem, é uma cobrança de nós, 9 vereadores, desde o começo do mandato. O que a gente pode é ficar do lado de vocês e começar a cobrar com mais força, com mais atitude. Pedir, cobrar com mais força para que seja feita essa reforma, para que o salário de vocês seja mais justo. Porque esse salário de vocês, nós somos sabedores que não tem como vocês trabalhar com esse tipo de salário. Inclusive, há um tempo atrás, eu e o vereador Adriano, a gente fez uma indicação pedindo, no mínimo, a equiparação salarial. Só que, como se diz, uma indicação, um pedido, a gente acredita que está sendo analisado, mas a gente tem obrigação de correr atrás junto com vocês, de lutar junto com vocês, junto ao prefeito, para ver se a gente consegue alguma coisa. Tenho certeza que os 9 vereadores querem isso. Então, quero te parabenizar, Sérgio, sua coragem de vir aqui, de lutar pelos companheiros, e faça isso sim. Faça isso, vem aqui, aqui é o lugar de vocês reclamar. Aqui é o lugar que muitas vezes é injustiçado, porque a gente luta por vocês, só que não depende só da gente. Se dependesse da gente, muita coisa estava melhor, mas não depende só de nós vereadores. Então, muito obrigado. Gostaria de passar as palavras para o vereador Fausto.
Eu quero cumprimentar o Serginho. Meus parabéns, Serginho, colega de serviço aí. Os demais colegas que vieram aqui pleitear esse aumento, essa revisão. É a chamada, aquela indicação que eu fiz no início do mandato, que fala muito em reforma administrativa, mas o que realmente precisa aqui, além da reforma administrativa, avaliar melhor os cargos que existem, tem gente sobrando, e fazer realmente a reforma. O que precisa mesmo, Serginho, é a readequação salarial, que desde 1998 não vinha sendo repassado o aumento de salário mínimo para a gente, parou isso em 98. Então existe uma defasagem enorme. O salário dos pedreiros, motoristas, era 3 salários mínimos, hoje ganha 1, porque o 1 é o mínimo. Então, o que a gente tem de vantagem é o tempo de casa, que é os quinquênios, senão não ganharia nem R$1.000. O que eu falei na última reunião, vocês não estavam aqui. O pedreiro na rua a R$100, o servente a R$60, na rua a 20 dias, já dá R$1.200, já vai ganhar mais que vocês, com todos os direitos adquiridos. Então, eu espero que o Paulão, a gente cobra, como o Luciano falou, os 9 vereadores cobram isso do prefeito. Todos nós reconhecemos essa dificuldade e que isso vem de muito tempo. Agora, a gente espera que, a partir do ano que vem, porque no final do ano não vai fazer a reforma administrativa, não vamos entrar nessa utopia, na ilusão, que vai ser feita agora. O prefeito vai enxugar todas as despesas para poder pagar o 13º para o servidor. A gente está observando as medidas aí para poder pagar certinho o 13º. Mas esperamos que, a partir de janeiro, comece um estudo disso, porque a readequação é o seguinte, Serginho, você vê quanto que ganha um pedreiro, não vamos falar particular na rua não, mas pelo menos na cidade da região, Frutal, Conceição, Campo Florido, Pirajuba, quanto que ganha? Ah, ele ganha dois salários, se fosse os 3 salários, daria 2.100, mas se fosse 2, começasse uma base para vocês de R$1.500, por exemplo, com os direitos adquiridos de vocês, 3, 4 quinquênios, isso iria elevar o salário de vocês e recompensá-los melhor pelos trabalhos. Pode ter certeza, como disse o Luciano, tenho certeza que meus 8 colegas aqui, o que depender da gente, projeto de lei é de iniciativa do executivo, porque a gente não pode criar lei que aumenta a despesa para o município. Então a gente tem que só avaliar o que vem de lá e da ideia, porque se precisar a gente vai estar junto aí, o Luciano mesmo, nós, eu tenho certeza que nós 9 vereadores estamos juntos nessa briga. Eu sou um vereador funcionário que quero representar vocês, pode contar comigo. vocês sempre conversam comigo, eu converso com todo mundo, a vontade é resolver esse problema, mas a gente tem que ir mais na razão e fazer um estudo mesmo, e resolver, pelo menos fazer um pontapé inicial, como foi dito por você. Nem na época do João Gangini não podia dar aumento diferenciado para a classe. O aumento hoje é complicado, então reajuste você tem que dar igual. Por isso que eu falo em readequação salarial. Reajuste, se der 10% para o servente, vai dar para o dentista, para o médico, para o professor, para todo mundo. Dá 10% para todo mundo. Por isso que eu falo em readequação salarial. Readequar é ver o valor do mercado e passar para cada cargo do funcionário da prefeitura. Então, é isso que é a ideia que eu tenho que tem que ser feito. O complicado é ver isso se não estoura a folha de pagamento. Então, vamos ver se enxuga, às vezes, muito cargo comissionado. A gente diminui os cargos comissionados para readequar os salários efetivos. Porque o que eu percebo nos servidores efetivos, que estão todos aqui, que são meus colegas, é o seguinte: você vem trabalhando há 15, 20 anos na prefeitura e o salário vem ficando para trás. E sempre tem o reajuste de começo do final do mandato para o próximo mandato. Os secretários vão ganhar tanto, os diretores, chefes de setor vão ganhar tanto, tudo comissionado. Já entra ganhando muito mais. E os que estão aqui no efetivo não têm os reajustes merecidos anualmente. Só está tendo agora do ano passado para cá, do ano retrasado para cá, que a gente conseguiu no final do mandato lá, que o Juré era prefeito, a gente aprovou aquela lei que dava esse aumento, esse reajuste anual todo dia 1º de março, que hoje nós aprovamos uma lei para poder passar para o dia 1º de janeiro. Então eu acho que é isso. Dá a readequação, porque a partir de agora, a gente dando reajuste todo ano, a gente não vai ficar perdendo tanto. Então, é isso que eu penso, acho que depender da gente, pode contar, nós estamos aqui, parabenizo você, como diz o Luciano, pela coragem de vir aqui, e não tem que ter medo mesmo não, a tribuna é livre e é o direito do cidadão vir aqui usar, explanar suas ideias, cobrar os seus direitos, viu? Queria te parabenizar e pode contar com a gente. Falou, Serginho. Muito obrigado e boa noite.
Gostaria só de fazer um comentário. Uma vez um servidor me procurou, bravo comigo, falando que já tinha o projeto aqui na Câmara da reforma administrativa, que era a gente que segurava aqui. Então eu quero só dizer, deixar isso claro, que nunca veio esse tipo de projeto para cá. Bem se tivesse vindo mesmo, que já estava aprovado. Eu queria que tivesse como, o jurídico ver, esse negócio de aumento salarial. Se tinha como ter uma diferenciação de aumento salarial. Pessoa que ganha até 2 salário mínimo, daquele aumento, por exemplo, vai dar 10% no final do ano. Então, vê aquela pessoa que tem um salário menor, tem um aumento maior. Aquele que ganha 4 mil, 3 mil, tem um aumento menor. É ruim isso para um político falar isso, mas eu tenho coragem de falar isso. Eu acho que teria que ser feito isso sim. Se tiver condições juridicamente, dá um aumento salarial melhor para quem ganha menos e um melhor aumento para quem ganha mais. Uma vez eu falei isso lá no gabinete, eles falaram que ia estudar isso. Mas eu queria que alguém tivesse coragem de fazer isso. Muita gente ia achar ruim, mas a maioria ia achar bom. Porque a maioria está ganhando mal. E é justo. Alguém mais quer fazer um comentário sobre esse assunto? Não vamos falar, doutor Carlos Alberto?
Quero parabenizar o Serginho aqui e dizer que trabalhamos junto lá no almoxarifado, mesmo ganhando pouco, vocês trabalham sim. Você, o Juarez, eu vi muitas vezes você fazendo serviço lá, né, fora de horário, assim, ajudando em carnavais, em eventos sociais. Vocês não são valorizados. E a gente sempre cobramos, sim. Muitas vezes o Joaquim me para, o Reginaldo e outros aí, me cobram, que eu trabalhei lá. E, inclusive, na reunião passada, a gente cobrou aqui também, até está na ata aqui, eu e várias vereadoras aqui. A gente está, pode contar com a gente, que a gente puder lutar para ver se faz um estudo aí, para melhorar vocês aí. Com certeza, você pode contar com os nossos vereadores aqui, que eles vão aprovar sim. Boa noite.
Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite, Serginho. Boa noite a todos. Parabéns por você ter vindo aí. Quero dizer uma coisa: se arrancar um secretário da prefeitura, não faz falta, mas tira alguém ali de vocês, aí sim faz falta. Então, vocês têm que ser valorizados. Parabéns, boa noite, obrigado.
Obrigado então, Serginho. Volte sempre, viu? Volte para dar notícia boa também. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Vereador Adriano.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, todo o público presente. Gostaria aqui de parabenizar a todos os vereadores pelas indicações, pelos projetos de decreto legislativo apresentado. Falar primeiro do ex-vereador Luciano, que usou a tribuna, falou sobre o esporte. Maraquinha, pessoa que eu conheço bem aí, que é a irmã dele, trabalha lá no supermercado com a gente. Pessoa humilde e tem um grande futuro pela frente. Eu acho só que toda a população ajuda, a gente que é vereador está sempre ajudando no que a gente pode para levar esses meninos para fora. Tem o filho do Demeto também que está no Corinthians, mais um outro menino que chama Mariano, eu não sei quem que é o pai dele, não estou me lembrando. E a gente, todo o pessoal aí corre atrás, a gente ajuda. Eu acho que tinha que ter um incentivo maior da Secretaria de Esporte. Não estou criticando o secretário não, ninguém não. Mas a gente vê que eles procuram a gente e reclamam muito. Quando eles procuram ajuda para levar um menino, é negada essa ajuda, que nunca tem dinheiro na secretaria. Então, eu acho que teria que ser revisto alguma coisa aí. Tem que sobrar alguma verba dessa secretaria para que dê um auxílio para essas pessoas. Todas as crianças que vão lutar judô fora precisam de uma ajuda, não tem. Essas pessoas têm que sair na rua pedindo apoio para a gente. Então, o Maraquinha já é uma terceira ou quarta vez que eu ajudo. Com muito orgulho, ajudo com muito carinho, que eu sei que é um menino promissor, ainda mais que foi para o meu time de coração ainda, mas se Deus quiser, vamos ver ele aí na televisão por muitos anos. Então, eu só queria dizer isso e parabenizar o Luquinha, que não está aqui mais, mas queria parabenizar ele, de ter mais uma vez tido a coragem de vir usar a tribuna e trazer os assuntos, incentivar mais pessoas a vir usar a tribuna, é isso que a população tem que fazer. Então, só que a gente usa a palavra aqui para cobrar, não para criticar, mas para cobrar um empenho maior da secretaria. O trabalho que o Clóvis faz há muitos anos nessa planura, gente, que está à vista de todo mundo, e às vezes na hora que precisa de um auxílio maior para levar um menino, que é a etapa final do trabalho que ele vem fazendo há muitos anos aí, que é o sonho de todo menino virar um jogador de futebol, aí vai na secretaria, não tem esse apoio, aí tem que sair na rua pedindo um pouquinho para um pouquinho para outro. Então, eu só acho que tinha que ter um incentivo maior por parte da Secretaria de Esporte. Falar sobre o Serginho também, que abordou esse assunto de reajuste salarial, Serginho. E eu já vou para o segundo mandato aqui há 6 anos. Desde o primeiro dia de mandato, do mandato passado, eu estou escutando em reforma administrativa. E eu sou realista em falar, eu, no lugar de vocês, não alimentava esperança, que eu não acredito que isso aconteça também nesse mandato. Não porque o prefeito não queira, porque várias dificuldades que vem encontrando, e tomara, Deus, que até o último dia de mandato aí chegue esse projeto aqui para me votar com muito orgulho. A gente está sempre aí cobrando, pedindo essa reforma administrativa, mas não adianta, nunca tem dinheiro, principalmente final de mandato. Agora é hora de enxugar, como diz o vereador Falso, enxugar a folha, senão não fecha as contas. Então esse é alguma coisa que tem que a gente não entende, entendeu? Que nunca acontece. E o salário de vocês vão ficando sempre cada vez mais defasado. Então, o que depender, infelizmente não depende dos vereadores. Se dependesse de nós fazer um projeto, elaborar e aumentar o salário de vocês, o quanto vocês merecem, era muito simples, mas infelizmente a gente não tem esse poder, não podemos fazer isso. O projeto tem que vir do executivo para a gente aprovar. E esse projeto de reforma administrativa, até hoje, no segundo mandato, nem passou perto aqui, nem sei, acredito que não venha. Então, tomara que essas palavras minhas estejam erradas, e que seja daqui, entrar janeiro agora, eles possam fazer um estudo e mandar, que aí a gente, eu teria o maior prazer de reconhecer e voltar atrás dessas palavras que eu estou falando aqui agora, mas eu, não, infelizmente, não acredito. Mas faço sempre isso. Chama mais companheiro para estar brigando, nós estamos aqui do lado de vocês. E quanto mais funcionário da classe de vocês, de todas as classes, vir e brigar pelos seus direitos, a gente tá aqui para apoiá-los. No mandato passado, os professores brigaram tanto, mas tanto, e fizeram uma comissão e vinha nessa Câmara e brigava, a gente apoiou e o problema delas foi resolvido. Então é isso que vocês têm que fazer, é uma ideia que eu dou. reúne cada vez mais funcionários da classe de vocês e cobra. Não para, não fica só nessa cobrança sua que você veio e usou a tribuna, não. Faça uma comissão e venha sempre cobrando, que aqui tem novo vereador para dar sustentação para vocês. E o que precisar da gente, aqui a gente vai estar aqui para apoiar. Só que, infelizmente, a cartada final quem dá é o prefeito e a gente não tem esse poder. Então, parabéns mais uma vez por você ter vindo e usado a tribuna. E não esqueça a mão dessa casa, não. Faça sempre isso. Traga mais companheiro, use a tribuna, faça movimentação se precisa, que estamos aqui para apoiá-los. Parabéns e muito obrigado. Tenha todos aí um bom retorno.
Alguém mais quer usar a palavra? Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite, vereadores. Imprensa escrita e falada, ouvintes da internet, telespectadores da internet, funcionários desta casa. Graças a Deus está voltando as chuvas e com as chuvas vem os esgotos supitando novamente. E novamente o pessoal vindo reclamar com a gente porque até hoje não continua do mesmo jeito que está. E eu, Almezino, quero que mando uma ideia que pode acontecer, coisa fácil, para que talvez melhore essa situação. Que encaminhe ao prefeito, que coloque um funcionário, alguém, um fiscal, que eu tenho certeza que tem muita gente trabalhando, e colocar uns fiscais aí para visitar essas casas, as principais ruas, onde se supita esse esgoto, para que chegue lá e visitar as casas, todas as casas, se preciso, para fiscalizar se tem a irregularidade do esgoto, da água de chuva caindo para o esgoto em vez de cair para a rua. Então, eu creio que com essa ação ameniza um pouco esse transtorno que ocorre na nossa cidade. Espero que seja enviado mensagem e, se precisar do meu apoio, das ideias, alguma coisa nessa questão, pode contar comigo. E caso também eu dá um prazo para esse morador que estiver irregular, aí ele estando irregular tem um prazo para cumprir para regularizar a situação. Se caso não regularizar, a própria prefeitura vai lá e isola esse erro e, se possível, multa também. Porque é mexendo no bolso que às vezes dá andamento nas coisas, infelizmente. Boa noite a todos. Obrigado.
Bom, boa noite a todos, boa noite aos meus novos colegas, boa noite ao povo presente. Quero dizer para vocês que todas as reivindicações, estou aqui anotando e ouvindo ao mesmo tempo o pessoal que usou a tribuna, a gente parabeniza pela coragem de vir usar a tribuna, mas ao mesmo tempo a gente fica triste de ser preciso desse mecanismo para tentar buscar talvez uma luz no fundo do túnel. Já vou ser mais, né? Mas, com certeza, anotei todas as reivindicações e vou estar passando para o prefeito. Como o Luciano já disse antes, nós, vereadores, não podemos criar lei nenhuma que aumente receita, as coisas que se tornariam ilegal, simplesmente aprovar o que vier do executivo. Mas, cada vez mais a arrecadação se encontra caindo. Então, isso já acaba ficando mais difícil ainda fazer uma promessa para não ser cumprida. Nesse momento, se estica os panos para tentar ver se fecha o final do ano e não fique com irresponsabilidade fiscal de repassar maior quantidade da folha de pagamento. Então, é uma responsabilidade grande para um prefeito hoje. Então, se a arrecadação cai, é muito facinho disso acontecer. Então, custoso. Não é fácil contornar a situação. Os vereadores aqui sabem disso. Não é fácil. E a receita tem caído muito. isso ainda dificulta ainda mais. Se ainda tivesse pelo menos mantendo, né, Luciano? Então, acho que as coisas já estariam mais organizadas um pouco. Mas espero a Deus que sim, que as coisas se melhorem e que essa reforma possa acontecer. Eu acho difícil, é porque para fazer para um tem que fazer para todos. Então, essa a quantidade de funcionário que tem, fica muito difícil uma reforma da forma que precisaria ser, porque com certeza, acho que nem a receita toda não conseguiria pagar a quantidade de funcionário que não comprometesse dentro da lei da responsabilidade fiscal. Então, eu vejo nesse lado, a gente quer ser otimista, mas também tem que ser realista. É duro, às vezes, que tudo que eu falo aqui tem uma fé pública, com razão. Tem fé pública, sou vereador, estou aqui representando o governo. Mas eu tenho que dizer essa dura realidade. Não adianta nós queremos prometermos aquilo que não é condições. Só o prefeito mesmo lá que possa estar vendo a numerologia que ele tem para o ano vindouro, ver se tem condições, né? Ainda que não chegue nos patamares desejados, mas que pelo menos faça alguma coisa, né? Então, eu espero isso. Então, é as palavras que eu tenho a dizer. Fico triste de ser preciso de usar a tribuna pelos motivos que estão caindo aqui. Usar a tribuna para dizer do esporte que nós temos um craque saído daqui é coisa maravilhosa. Mas dizer que há tantas falhas na Secretaria de Esporte ou não está podendo ajudar, a gente fica triste, com certeza. Eu vou estar checando isso com o prefeito para ver se podemos estar fazendo melhores essas coisas. Isso aí, com certeza. Tá? Na reunião passada, houve aqui um questionamento da pergunta o que era o consórcio Cisvaligrana, não é isso? Acho que foi o Chico Velho, né, que fez essa pergunta, que não sabia o que era o Cisvaligrana, qual a área que ele...
Foi o doutor Luciano.
Então, mas o Cisvaligrana é um consórcio que nosso município ficou consorciado e tem várias consultas, vários planos, às vezes as pessoas não sabem, mas eu estive checando, tem cópia aqui, se os vereadores precisarem, a gente pode estar tirando uma cópia, até mesmo para ficar informado. Então, tudo aquilo que às vezes não podemos ser atendido aqui, com o Cisvaligrana é encaminhado para Uberaba, porque às vezes o valor do médico atender por consulta ou pelo trabalho realizado lá se torna mais viável do que contratar um profissional para vir até o município. Então, é um consórcio bastante valioso para o nosso município, com certeza. Se alguém precisar tirar uma cópia do que a gente tem, todos os trabalhos e os serviços que são consorciados no Cisvaligrana, a gente tem a cópia aqui, estou autorizado a fazer isso pela secretária Régia. Tá bom? Questão das reclamações sobre o atendimento, Célia e Chico. Fiz uma reunião com o prefeito e a secretária, passei da mesma forma que foi falado aqui, passei para eles da situação. E mais uma vez cobrei, porque já havia essa indicação aqui, da questão de pôr o nome dos funcionários que estão atendendo no plantão. E novamente cobrei essa regra, já sei que tem essa indicação aqui já, para que faça isso. Até tinha feito uma indicação para uma câmara de monitoramento, mas o Luciano já falou que essa indicação ela já existe, é só questão da gente estar cobrando ela. Mas com certeza estou cobrando isso também. Foi uma ideia, acho que foi até o Chico que deu essa ideia, né, Chico? Então, passei isso para frente sobre a situação da câmara de monitoramento. Mas aí o Luciano falou que já existe essa emenda, então vou só dizer para a Régia que já existe essa emenda da Câmara de Monitoramento, para que dê providência a isso. E a outra questão é a placa com o nome dos plantões. Tá? No mais, quero agradecer a todos, né? e dizer uma boa noite para todos.
Gostaria novamente de desejar uma boa noite a todos, a todo público, imprensa, funcionários. Só gostaria de fazer um comentário. A saúde de Planura acho que está batendo todos os recordes de reclamação. E eu quero expressar aqui o meu, e que conste em ata, a contrariedade que passou uma família uns dias atrás aí, a família do seu Pedro Misael, pessoa bastante conhecida na cidade, a mulher dele, a dona Nininha, acamada há muito tempo, a filha dele ligou no hospital pedindo ambulância para levar a senhora, a mãe dela, da casa dela, na rua Goiás, até a clínica do Dr. Celso para fazer uma consulta. E como ela está acamada, não estava podendo nem sentar, ela foi negada para essa família esse simples serviço. A funcionária falou que a secretária de saúde não autorizou a ambulância ir lá para deslocar a senhora da casa dela até a clínica do Dr. Celso. Então fica aqui o meu repúdio a esse ato, que conste em ata, que isso não venha acontecer. É uma vergonha para nós, para a nossa cidade. A família que mora aqui, que dedicou sua vida à nossa cidade, acontecer uma coisa dessa, não pode acontecer de jeito nenhum. É uma falta de respeito muito grande ao ser humano. Então, fica aqui esse repúdio. Nunca poderia ter acontecido isso. Gostaria novamente de desejar uma boa noite a todos. Convoco os senhores vereadores para a reunião ordinária que se realizará no dia 1 de dezembro de 2014. Peço ao secretário que proceda à chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Romezinho Luiz Martins. Presente. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Presente.
Célio Soares Lucas. Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião.